Saudações, esta é a Voz da América a partir de Washington, D.C., na sua emissão em português para a África, deste 22 de dezembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, declara que não aceitará nenhum plano para a paz proposto pelos Estados Unidos no conflito com o Israel. E no Zimbábue, um dos farmeiros brancos que havia sido afastado pelo governo de Robert Mugabe acaba de ser o primeiro a regressar à sua propriedade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos concretamente em Kilimane, na Zambésia, com a nova Rádio Paz, Moliba Kilimane, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, isto na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, estamos com a Pidjigiti e a Capital FM em Bissau e a Rádio Comunitária de Bafatá e Sichão Oco em Gabu. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio emissor, o emissor local da Voz da América. Mas também pode acompanhar esta emissão de rádio e a informação que a Voz da América produz em texto e também em vídeo na nossa página da internet. E é simples chegar lá, www.voaportugues.com. No Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, a nossa referência é também VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson. São neste momento 12 horas e 32 minutos as notícias a esta hora. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, declarou nesta sexta-feira que não aceitará nenhum plano para a paz proposto pelos Estados Unidos no conflito com o Israel, considerando que os americanos foram desqualificados ao reconhecer Jerusalém como a capital do Estado hebreu. Não aceitaremos nenhum plano da parte dos Estados Unidos por causa do espírito partidário deste anúncio em razão desta violação do direito internacional, afirmou o líder da Palestina no final do encontro com o presidente francês Emmanuel Macron em Paris, isto segundo reporta a agência AFP. Com o anúncio do presidente Donald Trump sobre Jerusalém, os Estados Unidos se desqualificaram. Eles não são mais um mediador honesto no processo de paz, insistiu Abbas. Mahmoud Abbas também criticou fortemente as ameaças financeiras feitas pelos Estados Unidos aos países que condenaram sua posição sobre Jerusalém nas Nações Unidas. Recorde-se que dos 193 países membros das Nações Unidas, 128 votaram ontem a favor de uma resolução que condena o reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital de Israel, incluindo muitos aliados de Washington, como a França e o Reino Unido. Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal votaram também a favor. São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Timor-Leste não estiveram presentes na votação. Um dos fazendeiros zimbabuanos brancos que haviam sido afastados pelo governo de Robert Mugabe acaba de ser o primeiro a regressar à sua propriedade. Robert Smurf teve escolta do exército na quinta-feira para chegar à sua propriedade em Lesbar, cerca de 200 km da capital Harare. Um militar manteve-se no local para eventual proteção, mas Smart não precisou. Foi bem recebido pelos trabalhadores negros que por gerações trabalharam na referida propriedade. O filho de Smart, Darwin Smart, disse à agência Reuters que a sua família estava satisfeita por retornar à propriedade e que tal representava a esperança para um novo Zimbábue. No Afeganistão, pelo menos 6 polícias perderam a vida nesta sexta-feira num atentado com um carro-bomba na esquadra da província de Kandahar, no sul do país. Os talibãs reivindicaram o atentado cometido no distrito de Maiwand, segundo o porta-voz da polícia de Kandahar, Gorzaj Afridi. A agência France Press reporta que o terrorista explodiu um Humvee, veículo militar leve, durante a madrugada. E depois deste resumo de notícias, vamos agora a vários países para reportar o que acontece neste dia 22 de dezembro de 2018. Caminhamos para o final do ano. A 5ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula condenou a 20 anos de prisão o agente da CERNIC, que são os Serviços de Investigação Criminal, Salala Albino, por ter baleado mortalmente a 11 de abril de 2015, no bairro de Namicopo, na cidade de Nampula, norte de Moçambique, o jovem Domingos António, Chichu, para os amigos. Adina Soalehe conta o que de facto aconteceu neste caso.
Foi no sábado 11 de abril de 2015 que Domingos António, de 22 anos de idade, foi baleado mortalmente por um agente do Serviço de Investigação Criminal CERNIC, depois de ter sido abordado por dois, alegando tratar-se de um cadastrado perigoso e que por isso teria de os acompanhar. Os agentes não tinham qualquer mandato de prisão. Domingos António, desconhecendo a razão da sua ação, questionou os agentes sobre a detenção, tendo sido de seguida baleado pelo agente Salala Albino. Amigos e familiares da vítima revoltaram-se e saíram à rua exigindo justiça. A polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para reduzir os ânimos dos populares que se dirigiram à esquadra local. Além da pena de 20 anos de prisão, o agente vai indemnizar a família em 50 mil meticais, cerca de 850 dólares. Embora satisfeitos com a decisão determinada, os familiares de António julgam que o valor da indenização é demasiado baixo, tendo em conta que o finado deixou dois filhos de viúva.
Não corresponde. O meu filho tinha carro de condição, o meu filho tinha profissão. Era um motorista, sabe? Ele daqui para aqui, ele já podia fazer, ele podia fazer esse valor.
Ele é quem trabalhava. Mas se alguém saiu, veio matar. Epa, eu senti. Até hoje, aquilo ali, se aconteceu, ele for julgado. Eu senti-se bem. Bem não, porque até hoje não é de ver mais meu filho. Ele estará na paragem, a ser visitado com a família, a mulher, os filhos. Eu até hoje, meu filho, nunca é de ver.
O advogado da família, Tarcísio Abibo, disse que a decisão do tribunal foi a mais acertada e vai desencorajar casos de gênero.
Estamos felizes, a justiça chegou, embora tarde.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Nos últimos 12 anos, Moçambique enfrenta uma crise financeira agudizada pelo corte de ajuda ao orçamento pelos principais doadores, isto por causa das chamadas dívidas ocultas. Neste momento de festas, o impacto é mais visível. Poucos são os que conseguem o mínimo. A maioria diz que está asfixiada e as festas deste ano não serão festas felizes. Francisco Júnior.
58 anos, mãe de um filho, reformada, residente em Maputo, mas que não quer revelar a sua identidade, e Ivete Augusto, 53 anos, casada, com 3 filhos e 4 netos, costureira de profissão, residente na Beira, segunda maior cidade moçambicana. São estas as pessoas que a Voz da América ouviu. Mulheres que dizem o que a maior parte dos cidadãos sente, que o custo de vida está muito alto em Moçambique.
Está pesado. Está terrível, está incrível, mas essa é a realidade do que está a acontecer em Moçambique.
Não vejo o que é que eu posso escolher, para mim está tudo caro.
O tomate, a cebola, a batata, está tudo caro. Quer dizer, vai subindo a percentagem que tem que subir, mas não deixa de estar caro, não é?
O que está muito caro, pronto, a começar da energia, que de repente aumentam-nos a energia. Estamos a pagar um balúrdio, tendo uma barragem em Moçambique, uma das maiores da África, mas estamos a pagar muito mais que a África do Sul, talvez alguns outros países. Então, isso não se justifica. Depois é o combustível. O combustível também está caríssimo. E o tomate, já chegamos de pagar a mais de 100 meticais o quilo, também está caríssimo. Está caríssimo.
Está tudo complicado.
Porque o custo de vida está a subir dia a dia, tudo está a subir, Mas o salário não sobe. E se sobe, é uma percentagem muito pequena.
O salário que é tão baixo, está impossível. Está impossível mesmo. Mas olha, fazer o quê?
Eu, por exemplo, o dinheiro, há uns meses atrás, o rancho que eu fazia, hoje, nem o quarto daquilo que eu fazia, da quantidade, hoje consigo ter ou consigo fazer. Foi uma redução drástica. Completamente drástica.
Não vão ser festas felizes. Há muita carência.
É demais, né? Viver desta forma não se aguenta muito tempo.
É o dinheiro, não há dinheiro.
Não se justifica. O povo é que está a sofrer.
Hoje em dia já não se passa Natal. Dia 25, 24, passa-se como um dia qualquer. Sem aquelas pompas. Pompas que nem são pompas, né? Continuando nesta situação, quer dizer, o povo vai sentir-se completamente asfixiado. Agora já se sentem asfixiados devido ao custo de vida elevado. Agora, com a subida do chapa, subida da portagem, subida do combustível, subida do gás, subida de mais não sei o quê, quer dizer, qualquer dia só se vê as pessoas com a corda ao pescoço.
Alguns, poucos, vão ter festas felizes e condignas. Mas, para a maioria, estas serão as festas possíveis. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior, a partir de Maputo. 12 horas e 41 minutos aqui em Washington, são 19 horas e 41 minutos em Moçambique. Continuamos a falar de África. Em Cabo Verde, a Associação Cívica Xocol defende a descentralização para alavancar a economia das ilhas. Em reação à criação do Ministério da Economia Marítima, o líder desta organização, Salvador Mascarenhas, disse ao nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, que não basta a criação de estruturas.
Aquele dirigente associativo entende que é preciso outras medidas para alavancar a economia minguelense e de outras ilhas do país, por isso a Associação Socol luta por uma verdadeira descentralização.
Obviamente que acho que é bom, não estou a dizer que seja mau, mas é preciso muito mais, e não é só São Vicente, temos mais ilhas, e na verdade o que se pretende é que haja mais autonomia também, e o ideal, e no futuro o objetivo, é que cada ilha tenha a sua autonomia, ou seja, é para que as decisões funcionem. De vários pontos que exigimos, é que é uma descentralização que nos permite a autonomia necessária à nossa felicidade e ao desenvolvimento das Ilhas de Cabo Verde.
Salvador Mascarenhas disse que o Movimento Socol já tem agendado uma manifestação para o próximo 13 de janeiro, Dia da Liberdade e Democracia, portanto, feriado nacional.
Essa manifestação pretende, acima de tudo, exigir uma descentralização efetiva que permita a autonomia necessária à felicidade e desenvolvimento das Ilhas de Cabo Verde, que haja uma distribuição mais justa do orçamento de Estado para soltar as potencialidades de cada ilha para gerar o desenvolvimento e de conseguir um futuro melhor, se não tiverem amordaçado ao poder central. É uma manifestação onde exige que o poder local tenha uma Câmara mais ativa e competente. Também defendemos o património histórico.
Já o antigo autarca Jacinto Santos vê a decisão do governo como um sinal para a necessária descentralização que se defende no arquipélago, mas o presidente da plataforma das organizações não-governamentais considera que outros passos devem ser dados para que se tenha um plano global que permita o desenvolvimento sustentável dos diferentes pontos do território cabo-verdiano.
Eu tenho defendido e sugerido que, para além das medidas políticas como esta, e das medidas legislativas, é preciso que Cabo Verde se dote de um plano estratégico coerente para a implementação da sua política, da política de descentralização em Cabo Verde. Porque a descentralização também não para nos municípios. Não podemos também fazer uma descentralização concentrada. É necessário que a descentralização vá para lá dos municípios.
Ponto de vista do presidente da Associação Socol, sediada em Mindelo, e do antigo autarca da Praia, sobre a criação e instalação do Ministério da Economia Marítima na Ilha de São Vicente. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E nos Estados Unidos, desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem estado envolvido numa guerra com muitos dos mais influentes órgãos de informação, as quais acusa de divulgarem notícias falsas sobre ele. Os seus comentários ajudaram a aprofundar a divisão partidária entre os americanos quanto à confiança que se deve dar às notícias. E isto teve um impacto em países onde a imprensa não é muito livre. O nosso colega Peter Henley enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
If you want to discover the source of the division in our country, look no further.
Se quiserem descobrir a fonte da divisão no nosso país, não têm que ir mais longe do que as notícias falsas e os aldrabões dos mídia que preferem ter ratings e cliques na internet do que dizer a verdade.
Which would rather get ratings and clicks than tell the truth.
Palavras do presidente Trump, que muitas vezes ataca a cobertura noticiosa de que não gosta. Ele usou o termo notícias falsas pelo menos 180 vezes desde o dia da tomada de posse, bem como em muitos discursos, entrevistas e comentários. Tom Rosenstiel, do American Press Institute, como outros ativistas, afirma que a estratégia de Trump está a ter efeito.
He's very eager to have Twitter, mainstream news organizations pick up his tweets.
Está muito pronto a usar o Twitter. As principais organizações noticiosas publicam os seus tweets, escrevem sobre eles e amplificam-os. Portanto, neste aspecto, é muito sofisticado, pois está a usar a imprensa que ele está a denegrir e que acusa de ser falsa por divulgar notícias que ele considera de falsas. Abalados pelos ataques à sua integridade, os principais meios de informação lançaram novos slogans e campanhas de anúncios para se defenderem. Courtney Ratch, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, disse que líderes autoritários estão a seguir o exemplo de Trump.
We saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China, in Egypt, to justify their own repression of the media, their own attempts to.
Já vimos o termo notícias falsas a ser usado nas Filipinas, na Rússia, na China, no Egito, para se justificar a opressão dos mídia e em tentativas de tirar legitimidade aos jornalistas. Já vimos a China afirmar que os Estados Unidos estão a acordar para aquilo que nos afirmamos há muito tempo, que os mídia são problemáticos. Isso não é o que queremos ver através do mundo.
A entidade oficial mais alta da segurança cibernética na China, Ren Xialing, recentemente disse tratar-se de notícias falsas, uma notícia sobre a colocação da China em último lugar em termos de liberdade na internet. Mesmo países como os Estados Unidos, a Europa, todos estão a discutir isto, estes meios de informação, estas notícias falsas, rumores, este tipo de problema que existe e como devemos fazer face a isto, pois todos fazemos face a isso. O fenómeno está a alastrar-se. O presidente sírio Bashar al-Assad rejeitou relatórios sobre os direitos humanos de mortes nas prisões militares, afirmando que todos estão a viver na era de notícias falsas. Dirigentes autoritários, desde a Tailândia ao Camboja, à Malásia, já falaram sobre notícias falsas. Singapura está a considerar adotar uma lei sobre notícias falsas no próximo ano. Margot Ewan é da Repórteres Sem Fronteira.
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they are doing is acceptable.
Isto parece ter encorajado esses líderes a pensarem que o que estão a fazer é aceitável, que podem fazê-lo sem consequências, que não serão criticados pelo governo americano.
Trump já recebeu vários dirigentes autoritários na Casa Branca. Ele saudou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan como um amigo, apesar da reputação da Turquia de ser o país com mais jornalistas presos. O Comitê para a Proteção de Jornalistas disse que o número de jornalistas presos em 2017 atingiu o nível mais alto de sempre, pelo segundo ano consecutivo.
O novo presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, visitou a África do Sul, onde teve um encontro com o seu homólogo Jacob Zuma. O nosso colaborador em Joanesburgo, Simeão Pongwana, acompanhou esta visita.
Presidente zimbabuiano Emmerson Mnangagwa na África do Sul para convencer investidores sul-africanos zimbabuianos hostilizados pelo governo de Robert Mugabe a irem investir no Zimbábue, ora sob seu comando. A visita de trabalho de 24 horas já terminou. Mnangagwa pediu publicamente desculpas aos sul-africanos e aos zimbabuianos por aquilo que aconteceu no passado do regime de Robert Mugabe. Perdoem, Perdoem, já passou, suplicou Mnangagwa no Fórum entre Empresários Sul-Africanos e Zimbabueanos havido em Pretória. Foi a primeira visita de Emmerson Mnangagwa ao estrangeiro, depois de assumir o poder no Zimbábue há cerca de um mês, na sequência da destituição de Robert Mugabe por militares. O Zimbábue é um dos 5 maiores parceiros económicos da África do Sul na região, da África Austral e no continente africano. No ano passado, de 2016, as exportações sul-africanas para o Zimbábue atingiram cerca de 2 mil milhões de dólares norte-americanos. Os dois países partilham a fronteira terrestre mais movimentada no continente africano, desde a suspensão da circulação da moeda zimbabuana, o dólar, nas transações comerciais domésticas há 10 anos. O Zimbábue introduziu o dólar norte-americano e o rand sul-africano para transações comerciais internas, embora os preços de produtos sejam marcados em dólar norte-americano. Há cerca de 3 meses, Robert Mugabe esteve na África do Sul em visita de trabalho com mais de 10 ministros. Agora foi a vez de Emmerson Mnangagwa visitar o vizinho para cimentar os laços de amizade e cooperação bilateral históricos que relativamente estavam mesmo num ponto de letargia por causa de Robert Mugabe. Mais de 300 mil zimbabuianos vivem na África do Sul como refugiados económicos há cerca de 10 anos e outros fugiram mesmo da repressão do governo de Robert Mugabe. Agora Mnangagwa convidou-lhes a regressarem à casa pedindo desculpas. A ver, vamos. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. Entretanto, um dos proprietários agrícolas zimbabuianos brancos, expulso pelo governo do recentemente demitido Robert Mugabe, tornou-se no primeiro agricultor branco a regressar à sua propriedade. Álvaro Lugero Andrade.
Robert Smart foi acompanhado por uma escolta militar na quinta-feira no regresso à sua propriedade em Lesbury, a cerca de 200 quilómetros a leste da capital Harare. Um soldado ficou à disposição de Smart, caso fosse necessário para entrar na propriedade, mas tal não aconteceu. Smart e a sua família foram recebidos calorosamente, com lágrimas e cantos pelos trabalhadores negros que viveram e trabalharam por gerações e que também foram despejados da propriedade. Durante a época colonial, os brancos tomaram para si grandes extensões das melhores terras agrícolas do país, deixando para os negros regiões, na sua maioria, que não eram cultiváveis. Mugabe disse que as expulsões agrícolas deveriam resolver os desequilíbrios da propriedade colonial na terra que não favoreciam a maioria negra, mas apenas os brancos que representavam 1% da população. A propriedade da terra no Zimbábue tem sido durante anos fontes de problemas emocionais, raciais e políticos. Durante a presidência de Robert Mugabe, os proprietários brancos foram frequentemente despejados de forma violenta das suas terras pelas forças de segurança que usavam gás lacrimogéneo e AK-47. Os negros que assumiam as fazendas, muitas vezes camaradas de Mugabe, na sua maioria, não se ocuparam delas, já que não tinham experiência no ramo. A economia do Zimbábue sofreu por falta da sua principal base, a agricultura, e conheceu uma hiperinflação nunca vista. O novo presidente Emmerson Mnangagwa prometeu desfazer algumas das reformas agrárias de Mugabe na esperança de fazer crescer a economia do país, anteriormente muito próspero. A Associated Press revelou que no início deste mês, Clarence Mukupe, o vice-ministro das Finanças, encontrou-se na Zâmbia com ex-agricultores brancos do Zimbábue que se instalaram lá antes de regressar à sua terra. Em Lesbury, Robert Smart segurou as lágrimas ao cumprimentar velhos amigos e visitar a sua casa anteriormente perdida. O seu filho Darren disse à Reuters: "Estamos muito felizes. Na Lua, pensávamos que nunca mais veríamos esse dia chegar." E continuou: "Regressar à propriedade não nos favoreceu apenas, mas toda a comunidade espera que seja um novo Zimbábue, um novo país." Concluiu.
Obrigado, Álvaro. Continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América, em português, para a África. A Agência de Refugiados das Nações Unidas diz que milhares de pessoas estão a fugir de uma nova onda de violência na região de Ituri, na República Democrática do Congo. A nossa colaboradora em Genebra, Liza Schlein, enviou uma reportagem apresentada novamente pelo João Santa Rita.
A Agência de Refugiados da ONU, ACNUR, disse que mais de 2.650 refugiados, na maioria mulheres e crianças, fugiram para a Uganda à procura de segurança esta semana. A agência fez notar que isto é 5 vezes mais do que o número usual de chegadas. A porta-voz da ACNUR, Ceci Puyi, disse que a maioria dos refugiados estão a atravessar o Lago Albert em embarcações precárias.
Since Monday, there were reports of houses being scorched in the area and people attacked with machetes.
Desde a segunda-feira que temos notícias de casas a serem incendiadas e pessoas atacadas com katanas. Mais de 20 aldeias terão sido abandonadas por receios dos aldeões de sofrerem represálias. Os refugiados dizem que muitas mais pessoas estão à espera de poderem atravessar o lago, apesar dos altos custos. Eram palavras da porta-voz do Acnur, Ceci Ipuyi. Violência esporádica entre os grupos étnicos Ema e Lundi, em Ituri, começaram devido a disputas de terras e arrastam-se há décadas. Puyi disse que este último êxito de refugiados está a causar mais problemas à Uganda, que já tem no seu território cerca de 1.400.000 refugiados, o maior número em África. A porta-voz disse que a Acnur está a aumentar a sua ajuda aos refugiados. Contudo, isso está a tornar-se mais difícil, já que a agência recebeu apenas 39% dos fundos para as suas necessidades operacionais. Puyi disse que há necessidade urgente de fundos para se poder fornecer abrigo e ajudar pessoas com necessidades especiais, incluindo crianças abandonadas, sobreviventes de violência sexual, mulheres grávidas e pessoas portadoras de deficiências.
E agora, o desporto.
Na página desportiva, vamos hoje começar com o futebol europeu. Hoje, em Inglaterra, temos um grande jogo, Arsenal-Liverpool. Liverpool em quarto lugar com 34 pontos, Arsenal em quinto com 33. Vai ser bom este jogo. Em Espanha, o Atlético Madrid em segundo lugar do campeonato, a 6 pontos do líder, o Barcelona. Está em Barcelona, mas para defrontar o Espanhol, que este ano vai mal, está em 16º lugar. Espanhol, contudo, é sempre equipa muito difícil. Barcelona amanhã está em Madrid para defrontar o Real Madrid. É o clássico e este é um jogo que o Real Madrid precisa de ganhar. Está a 11 pontos do líder. Claro está, tem menos um jogo, mas de qualquer maneira é uma distância grande. Este ano as duas equipas já se defrontaram duas vezes para a Supercopa. Real Madrid dominou e ganhou ambos os jogos e dominou bem. Nessa altura o Real parecia imbatível, imparável. Estava a atravessar um excelente momento, depois de caiu, mas creio que está a recuperar. De qualquer maneira, ou amanhã não pode perder. Caso contrário, pode começar a dizer adiós ao título. A boa notícia para o Real Madrid é que Ronaldo participou hoje no último treino do Real Madrid. Deverá estar em condições de defrontar no sábado o Barcelona. Ronaldo sofreu uma lesão ligeira na final do Mundial contra o Grêmio e durante toda a semana treinou individualmente e de forma limitada. Ronaldo é sempre quem se safa o Madrid nas grandes ocasiões. Vamos a ver amanhã. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste, perdeu. Foi a Nova York e perdeu com o New York Knicks, 102-93. Os atuais vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, jogaram em casa, bateram o Chicago. Difícil, 115-112. Na classificação da Zona Leste, Boston continua no topo, 26 vitórias, 9 derrotas. O Toronto ontem jogou fora contra o Philadelphia, ganhou 114-109. Toronto está agora em segundo lugar, 22 vitórias, 8 derrotas. E o Cleveland, que como dissemos ganhou, está em terceiro, com 24 vitórias, 9 derrotas. Noutros jogos de ontem, Utah Jazz a 100, Santo António 89, Phoenix 97, Memphis 95.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington em português para a África. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão de rádio na internet no www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram e ainda o Snapchat, a nossa referência é VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Aqui em Washington são neste momento 13 horas. Ao microfone é mais Miguel, numa emissão que tem na produção a Doris Dodson. São títulos hoje. Um dos fazendeiros zimbabuianos brancos que havia sido afastado pelo governo de Robert Mugabe acaba de ser o primeiro a regressar à sua propriedade. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, declarou nesta sexta-feira que não aceitará nenhum plano para a paz proposto pelos Estados Unidos no conflito com o Israel, considerando que os americanos foram desqualificados ao reconhecer Jerusalém como a capital do Estado hebreu. Ainda nesta emissão, teremos no espaço de artes e letras música americana, música de Natal. A 5ª Secção do Tribunal Judicial da província de Nampula, no norte de Moçambique, condenou a 20 anos de prisão o agente da CERNIC, Serviços de Investigação Criminal, Salala Albino, por ter baleado mortalmente a 11 de abril de 2015, no bairro de Namucopo, o jovem Domingos António, Chicho, para os seus amigos. A nossa colaboradora em Nampula, Adina Soalehe, conta o que de facto aconteceu nesse 11 de abril de 2015. Adina.
Foi no sábado 11 de abril de 2015 que Domingos António, de 22 anos de idade, foi baleado mortalmente por um agente do Serviço de Investigação Criminal CERNIC, depois de ter sido abordado por dois, alegando tratar-se de um cadastrado perigoso e que por isso teria de os acompanhar. Os agentes não tinham qualquer mandato de prisão. Domingos António, desconhecendo a razão da sua ação, questionou os agentes sobre a detenção, tendo sido de seguida baleado pelo agente Salal Albino. Amigos e familiares da vítima revoltaram-se e saíram à rua exigindo justiça. A polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha para reduzir os ânimos dos populares que se dirigiram à esquadra local. Além da pena de 20 anos de prisão, o agente vai indemnizar a família em 50 mil meticais, cerca de $850. Embora satisfeitos com a decisão determinada, os familiares de António julgam que o valor da indenização é demasiado baixo, tendo em conta que o finado deixou dois filhos de viúva.
Não corresponde. O meu filho tinha carro de condução, o meu filho tinha profissão. Era um motorista, sabe? Ele daqui para aqui, ele já podia fazer, ele podia fazer esse valor.
Ele é quem trabalhava. Mas se alguém saiu, veio matar. Epa, eu senti. Até hoje, aquilo ali, se aconteceu, ele for julgado. Eu senti-se bem. Bem não, porque até hoje não vou de ver mais meu filho. Ele estará na paragem, a ser visitado com a família, a mulher, os filhos. Eu até hoje, meu filho, nunca é de ver.
O advogado da família, Tarciso Abibo, diz que a decisão do tribunal foi a mais acertada e vai desencorajar casos de gênero.
Estamos felizes, a justiça chegou, embora tarde.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Nos últimos 2 anos, Moçambique enfrenta uma crise financeira agudizada pelo corte da ajuda ao orçamento do Estado pelos principais doadores, isto por causa das conhecidas dívidas ocultas. Neste momento de festas, o impacto disso é mais visível. Poucos são os que conseguem o mínimo. A maioria diz que está asfixiada e as festas deste ano não serão felizes. Francisco Júlio foi ao contacto de algumas pessoas na Beira e em Maputo.
58 anos, mãe de um filho, reformada, residente em Maputo, mas que não quer revelar a sua identidade. E Ivete Augusto, 53 anos, casada, com 3 filhos e 4 netos, costureira de profissão, residente na Beira, segunda maior cidade moçambicana, são estas as pessoas que a Voz da América ouviu. Mulheres que dizem o que a maior parte dos cidadãos sente, que o custo de vida está muito alto em Moçambique.
Está pesado, está terrível, está incrível. Mas essa é a realidade do que está a acontecer em Moçambique.
Não vejo o que é que eu posso escolher. Para mim está tudo caro.
O tomate, a cebola, a batata, está tudo caro. Quer dizer, vai subindo a percentagem que tem que subir, mas não deixa de estar caro, não é?
O que está muito caro, pronto, a começar da energia, que de repente aumentam-nos a energia. Estamos a pagar um balúrdio, tendo uma barragem em Moçambique, uma das maiores da África, mas estamos a pagar muito mais que a África do Sul, talvez alguns outros países. Então, isso não se justifica. Depois é o combustível. O combustível também está caríssimo. E o tomate, já chegamos de pagar a mais de 100 meticais o quilo, também está caríssimo. Está caríssimo.
Está tudo complicado.
Porque o custo de vida está a subir dia a dia, tudo está a subir, mas o salário não sobe. E se sobe é uma percentagem muito pequena.
O salário que é tão baixo, está impossível. Está impossível mesmo, mas olha, fazer o quê?
Eu, por exemplo, o dinheiro, há uns meses atrás, o rancho que eu fazia, hoje, nem o quarto daquilo que eu fazia, da quantidade, hoje consigo ter ou consigo fazer. Foi uma redução drástica, completamente drástica.
Não vão ser festas felizes. Há muita carência.
É demais, né? Viver desta forma não se aguenta muito tempo.
É o dinheiro, não há dinheiro.
Não se justifica. O povo é que está a sofrer.
Hoje em dia já não se passa Natal. Dia 25, 24, passa-se como um dia qualquer. Sem aquelas pompas. Pompas que nem são pompas, né? Continuando nesta situação, quer dizer, o povo vai sentir-se completamente asfixiado. Agora já se sentem asfixiados devido ao custo de vida elevado. Agora, com a subida do chapa, subida da portagem, subida do combustível, subida do gás, subida de mais não sei o quê, quer dizer, qualquer dia só se vê as pessoas com a corda ao pescoço.
Alguns, poucos, vão ter festas felizes e condignas. Mas, para a maioria, estas serão as festas possíveis. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E aqui nos Estados Unidos, desde que assumiu a presidência, Donald Trump tem estado envolvido numa guerra com muitos dos mais influentes órgãos de informação americanos, as quais acusa de divulgarem notícias falsas sobre ele. Os seus comentários ajudaram a aprofundar a divisão partidária entre os americanos quanto à confiança que se deve dar às notícias. E isto teve um impacto em países onde a imprensa não é muito livre. O nosso colega Peter Hanley enviou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
If you want to discover the source of the division in our country, look no further.
Se quiserem descobrir a fonte da divisão no nosso país, não têm que ir mais longe do que as notícias falsas e os aldrabões dos mídia que preferem ter ratings e cliques na internet do que dizer a verdade.
Which would rather get ratings and clicks than tell the truth.
Palavras do presidente Trump, que muitas vezes ataca a cobertura noticiosa de que não gosta. Ele usou o termo notícias falsas pelo menos 180 vezes, desde o dia da tomada de posse, bem como em muitos discursos, entrevistas e comentários. Tom Rosenstiel, do American Press Institute, como outros ativistas, afirma que a estratégia de Trump está a ter efeito.
He's very eager to have Twitter, mainstream news organizations pick up his tweets.
Ele está muito pronto a usar o Twitter. As principais organizações noticiosas publicam os seus tweets, escrevem sobre eles e amplificam-nos. Portanto, neste aspecto, é muito sofisticado, pois está a usar a imprensa que ele está a denegrir e que acusa de ser falsa por divulgar notícias que ele considera de falsas. Abalados pelos ataques à sua integridade, os principais meios de informação lançaram novos slogans e campanhas de anúncios para se defenderem. Courtney Ratch, do Comitê para a Proteção de Jornalistas, disse que líderes autoritários estão a seguir o exemplo de Trump.
We saw the term fake news being used in the Philippines, in Russia, in China, in Egypt, to justify their own repression of the media.
Já vimos o termo notícias falsas a ser usado nas Filipinas, na Rússia, na China, no Egito, para se justificar a opressão dos mídias e em tentativas de tirar legitimidade aos jornalistas. Já vimos a China afirmar que os Estados Unidos estão a acordar para aquilo que nos afirmamos há muito tempo, que os mídias são problemáticos. Isso não é o que queremos ver através do mundo.
A entidade oficial mais alta da segurança cibernética na China, Ren Xiaoling, recentemente disse tratar-se de notícias falsas, uma notícia sobre a colocação da China em último lugar em termos de liberdade na internet. Mesmo países como os Estados Unidos, a Europa, todos estão a discutir isto, estes meios de informação, estas notícias falsas, rumores, este tipo de problema que existe e como devemos fazer face a isto, pois todos fazemos face a isso. O fenómeno está a alastrar-se. O presidente sírio Bashar al-Assad rejeitou relatórios sobre os direitos humanos de mortes nas prisões militares, afirmando que todos estão a viver na era de notícias falsas. Dirigentes autoritários, desde a Tailândia, ao Camboja, à Malásia, já falaram sobre notícias falsas. Singapura está a considerar adotar uma lei sobre notícias falsas no próximo ano. Margot Ewan é da Repórteres Sem Fronteira.
That has seemed to embolden those leaders in thinking that what they are doing is acceptable.
Isto parece ter encorajado esses líderes a pensarem que o que estão a fazer é aceitável, que podem fazê-lo sem consequências, que não serão criticados pelo governo americano.
Trump já recebeu vários dirigentes autoritários na Casa Branca. Ele saudou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan como um amigo, apesar da reputação da Turquia de ser o país com mais jornalistas presos. O Comitê para a Proteção de Jornalistas disse que o número de jornalistas presos em 2017 atingiu o nível mais alto de sempre, pelo segundo ano consecutivo.
E quando são 13 horas e 11 minutos aqui em Washington, convido o Álvaro de Andrade para nos falar sobre como é que anda a economia no mundo. Álvaro.
Vamos agora às notícias de economia. Manso Miguel, o governo angolano prevê atingir a autossuficiência em animais para abate dentro de 9 anos, a fim de garantir a disponibilidade de carne de produção nacional e substituir as importações, disse hoje o ministro da Agricultura e Florestas. Marcos Nhunga revelou que o governo começou a repovoar com gado o planalto de Camabatela, na província do Kwanza Norte, cujo matadouro foi inaugurado a 11 de agosto, e construiu também infraestruturas similares de menor dimensão e capacidade nas províncias de Luanda, Kwanza Sul e Malanje. Este ano, ainda segundo o ministro, o país produziu mais 2 toneladas de carnes diversas. O Banco de Moçambique decidiu manter em 14% o coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos em moeda estrangeira nacional, devido à melhoria expressiva das expectativas de inflação. A inflação desacelerou para 7,15% em novembro, depois de ter atingido 27% no mês homólogo de 2016. As projeções do Banco de Moçambique para o final de 2018 apontam para uma inflação estável na banda de 1 dígito. A confiança do consumidor brasileiro cresceu em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, mantendo um saldo positivo em 2017, revelou hoje a Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança do consumidor avançou 13,3 pontos e chegou a 86 pontos. Os consumidores continuam a melhorar as suas avaliações e projeções sobre a economia brasileira, mas o nível de endividamento das famílias e principalmente das de menor poder aquisitivo leva à cautela nos gastos com bens de alto valor, afirma Viviane Serra Bittencourt, coordenadora da sondagem do consumidor. As fabricantes de aviões Embraer e Boeing estão a negociar uma fusão, o que provocou hoje uma subida das ações da empresa brasileira em 40%. A união entre as empresas pode criar uma gigante global de aviação, com forte atuação nos segmentos de longa distância na aviação regional e capaz de fazer frente a uma união similar entre as concorrentes Airbus e Bombardier. De acordo com o jornal americano Wall Street, as empresas aguardam apenas a posição do governo brasileiro sobre o negócio. A economia americana cresceu 3,2% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2016, abaixo da primeira estimativa de 3,3%, revelou hoje o Ministério do Comércio em Washington. Apesar da leve revisão em baixa, o ritmo de crescimento de 3,2% é o maior registrado no país desde inícios de 2015.
13 horas e 14 minutos. Obrigado, Álvaro Lugero Andrade, e esta resenha do mundo económico neste dia 22 de dezembro de 2017. Daqui a alguns dias teremos o Natal, razão pela qual preparamos uma lista de músicas que celebram esta época especial para os cristãos em particular. Outros tantos países celebram este dia como dia de família. Para começar esta seleção, vamos convidar Vannie Morris, Sean Stockman, Nathan Morris e Michael McCurry, o quarteto Boys to Men.
Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas time.
Merry Christmas, querido, ou querida, Feliz Natal, querido. Foi que o quarteto de Filadélfia, os Boys to Men. E depois da Filadélfia, vamos agora ao Reino Unido para encontrar uma voz que morreu em 1980, assassinado em Nova York, o John Lennon, do quarteto de Liverpool, os Beatles, que canta Happy Christmas.
Oh, this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear.
John Lennon, também cantando aqui Happy Christmas, Feliz Natal, John Lennon, uma referência incontornável da música pop internacional. Depois da passagem pelo Reino Unido, voltamos aos Estados Unidos musicalmente, e não só. Vamos ao encontro da Mariah Carey, uma cantora nascida em março de 1970 em Huntington, em Nova York. A sua trajetória musical começa em 1990 com o disco Mariah. Ela canta All I Want for Christmas is You.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
All I Want for Christmas is You, canta Mariah Carey. E depois de Nova York, onde ela é natural, voltamos outra vez ao Reino Unido, ao encontro de André Ridgeley e George Kyriakos Panayiotou, ou melhor, George Michael, o grupo One, um dos famosos grupos do Reino Unido nos anos 80. Eles cantam Last Christmas. Dupla Wham! Andrew Ridgeley e George Michael cantando Last Christmas. E terminamos o nosso passeio pelas músicas de Natal. Terminamos em Baltimore, não muito longe daqui de Washington, em Maryland, com Drew Hill. Originários daquele lado cantam It's Christmas.
Go be together.
13:24, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, em língua portuguesa para a África e para todo o mundo. Notícias a esta hora. O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, declarou nesta sexta-feira que não aceitará nenhum plano para a paz proposto pelos Estados Unidos no conflito com o Israel, considerando que os americanos foram desqualificados ao reconhecer Jerusalém como a capital do Estado hebreu. Não aceitaremos nenhum plano da parte dos Estados Unidos por causa do espírito partidário deste anúncio e em razão desta violação do direito internacional, afirmou o líder palestino no final do encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, na capital daquele país, Paris. Com o anúncio do presidente Trump sobre Jerusalém, os Estados Unidos se desqualificaram. Eles não são mais um mediador honesto no processo de paz, insistiu Mahmoud Abbas. Um dos fazendeiros zimbabuanos brancos que havia sido afastado pelo governo de Robert Mugabe acaba de ser o primeiro a regressar à sua propriedade. Robert Smart teve escolta do exército na quinta-feira para chegar à sua propriedade em Lesbar, cerca de 200 km da capital, Harare. O militar manteve-se no local para uma eventual proteção, mas Smart não precisou. Foi bem recebido pelos trabalhadores negros que por gerações trabalharam na referida propriedade. O filho de Smart, Darwin Smart, disse à agência de notícias Reuters que a sua família estava satisfeita por retornar à propriedade e que tal representava a esperança para um novo Zimbábue. O regresso deste fazendeiro é parte das promessas do novo presidente Emmerson Mnangagwa. Este mês, diz a imprensa internacional, o vice-presidente, ou melhor, o vice-ministro das Finanças do Zimbábue, Terence Mukupi, foi à Zâmbia para persuadir os fazendeiros brancos a regressar ao seu país.
Passemos agora à apresentação do editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A estratégia americana recentemente implementada no Afeganistão tem agora como principal objetivo os talibãs. A nova política anunciada pelo presidente Trump em agosto mudou as operações militares americanas de uma missão com um tempo determinado para uma que agora está assente em condições. Como o general John Nicholson afirmou, cito, "estaremos aqui até o fim do trabalho", fim de citação. Durante um recente encontro, o brigadeiro-geral da Força Aérea, Lance Bunch, explicou que uma campanha aérea sustentada recentemente vai atingir os talibãs nos seus chamados pontos de segurança, comando e controlo, empreendimentos ilícitos, geradores de receita e suas redes logísticas. Desde 20 de novembro, os militares americanos, juntamente com as forças de defesa afegãs, eliminaram 25 laboratórios de processamento de drogas dos talibãs. Isso equivale a quase 80 milhões de dólares de dinheiro proveniente da droga, ao negar mais de 16 milhões de dólares de receita direta aos seus parceiros talibãs. Os talibãs nunca tiveram de enfrentar uma campanha focalizada em acabar com as suas fontes ilegais de receitas. E não acabou, disse o brigadeiro Gerald Bunch. Na verdade, apenas começou. Este será um inverno muito longo para os talibãs, pois continuaremos a prejudicar as suas fontes de receita. Fim de citação. Antes da mudança da política, as forças americanas só poderiam treinar, aconselhar e auxiliar os afegãos. Mas a nova política da África do Sul permitirá que o exército americano participe com os afegãos até o nível do batalhão. Juntamente com a campanha de interdição aérea, a estratégia permitirá que as forças de defesa afegãs continuem a pressionar os talibãs durante o inverno. Os talibãs sofreram muito em 2007 ao não conseguirem tomar nenhuma capital provincial ou mesmo uma única cidade, disse o brigadeiro-geral Lance Bunch. Eles nos subestimaram e subestimaram a vontade da maioria do povo afegão, 87% dos quais acreditam que os talibãs são maus para o Afeganistão. Juntamente com os nossos parceiros afegãos, disse o brigadeiro-geral, nós estamos no caminho da vitória. Estamos a trabalhar para alcançar um acordo negociado, reduzir a violência a níveis controláveis e criar um Afeganistão seguro e próspero, concluiu o brigadeiro-geral da Força Aérea, Lance Bunch. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão deste 22 de dezembro de 2017. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dodson e Amancio Miguel. Amigos, festas felizes.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.